Oswaldo San Jorge, entrevista concedida para professores Wagner Rodrigues Valente e Célia Carolino Pires, em 25 de março de 2004.
Escrevi sobre novidades, né? A vida como ela é.
Nelson Rodrigues. É dura, né?
É.
Ela é muito dura como ela é.
A vida como ela é. Nelson Rodrigues. E foi um tufão, né? O Nelson Rodrigues era um fulano que via na frente muita coisa. E deixou mensagens provocativas. Né?
Você acompanhava a coluna dele no,
sim,
no Jornal da Tarde?
Sim.
No Estado.
Você também acompanhava.
É.
É, e era um provocador, sem dúvida. Mas nós precisamos de provocador. Porque devemos como é que estamos, né?
Você gosta?
Literatura, quem que o senhor gosta? Na literatura, quem?
Ah, literatura tem um prato só, saboroso, né? A gente tem pratos aí que eu admiro muito. Por exemplo, vamos ver na saga dos nossos autores que falam sobre literatura. Os que falam sobre literatura falam de tudo que há de mais precioso da língua portuguesa. Só essa missão de falar sobre a literatura portuguesa de livros já é uma mensagem maravilhosa. E nós temos esses que falam muito bem sobre isso. Se encontra em Queiroz.
Essa.
Se tem um banheiro, conduta maravilhosa para interpretar os livros, mesmo aqueles que estavam tendendo a ser defeituosos, mas cujos efeitos não têm esse calor que eles querem, essa cara.
Os matemáticos em geral gostam muito de música também.
Muito.
Você ouve, o que é que o senhor gosta de ouvir?
Muito, eu sou um musicólogo, um musicata, que eu gosto de ouvir, evidentemente, música clássica. Eu tenho uma admiração, porque na minha família toda é de músicos. E eu então aprendi a amar as músicas que vem, escrevendo fatos, escrevendo coisas. Então eu agarro isso aí com muito calor. Tu não gosta de música clássica, né?
Gosto.
É uma beleza, né? Ela vem com uma velocidade muito boa. E isso aí a gente faz com prazer. Sem problema nenhum.
Se eu escolheria, entre três discos, o senhor escolheria um Puccini, um Bach ou um Mozart?
Tem que ser por eliminação?
Não. Não necessariamente. Qual é o que o senhor ouviria primeiro?
Mozart.
Sim.
Mozart é um gênio.
Pensei que o senhor ia puxar suas raízes italianas e ia dizer Puccini, Verdi.
É, isso é na área das óperas, são insubstituíveis. E as óperas na época eram o retrato da vida como ela é. Pode perceber.
O senhor lembra do São Paulo dos anos 50 em frequentar muitas óperas no Teatro Municipal, coisa assim, ou não?
Não muitas óperas, porque...
Era professor,
eu tinha as minhas dificuldades. Mas eu tenho meu pai como lembrança. Ele participava dos coros.
Ah, o seu pai cantava no coro?
Cantava
do Municipal?
Do Municipal, nessas óperas. Às vezes ele até pagava para cantar. É porque era uma hora, uma glória o Chico estar cantando ali. Mas meu pai cantava. Os períodos. Foram períodos de óperas que tratavam de assuntos mais amorosos, do amor, da face o da interface da Amada, que tinha se fazia.
A sua relação com o Rio de Janeiro, como era a sua relação com o Rio de Janeiro? O senhor ia muito ao Rio de Janeiro, não ia?
O Rio de Janeiro, eu sempre tive uma cobertura muito boa deles. Eu sou, por exemplo, cidadão carioca.
Ah, é?
Pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu sempre tive pelo Rio o respeito que ele merece. E a Câmara Municipal lá tinha laços, para não dizer interlaços, com os professores de alto nível. E a música também, né?
Havia algum vereador professor de matemática lá, por esse
Como
tempo?
Não?
Sim.
Havia uma mulher espetacular.
Como era o nome dela?
O nome dela.
O senhor há de lembrar na outra conversa.
Eu ia... A senhora Maria Laura, mãozinha, senhor?
Claro. Portuguesa, poxa. Era um portugal, mas muito boa. Como é que você lembra?
Não, ela continua a todo vapor.
É. Eu gosto de pessoas assim.
E ela vai aos nossos encontros e está muito bom.
Vocês continuam com os encontros?
Continuamos com os encontros.
Parabéns.
Temos um agora em julho em Recife, que é o 8º Encontro Nacional de Educação Informática.
Que bom, vocês fazem aquilo como uma lembrança daquilo que... O último começo do verão e assim por diante.
Sim. E a professora Maria Laura está muito.
Bonzinha.
Leite Lopes, né? Porque ela foi casada com o Leite Lopes.
Isso, né?
Isso.
Mas que bom que você está. De certa forma, chancelados por time direito.
Professor, o senhor gosta de futebol? O senhor torce por que time?
O meu time...
É a camisa dele.
É.
Jamil.
Itália, verde. Qual é o seu time, professor?
Em São Paulo?
Sim.
Em São Paulo... O São Paulo Futebol Clube.
O São Paulo? Mas o senhor é um aficionado mesmo ou é assim só...
Não, eu sou aficionado.
Aficionado.
O futebol é...
De ir ao estádio? O senhor ia ao estádio?
Não. No princípio eu fui. Depois eu deixei isso. Que as coisas foram mudando. O estádio ficou proibido para o seu ortográfico dicionário de palavras.
Para encerrar, então, o senhor vai falar um grande jogador do seu time, de todos os tempos que o senhor admira. Até hoje o senhor mantém a memória de um grande jogador do seu time.
Mas pode pedir emprestado de outro time.
Pode pedir de outro time também. Eu, por exemplo, sou corintiano. Se eu precisar de algum nome do Corinthians,
eu não sou.
Mas eu sou santista, professor. Temos
Somos santistas. Eu vejo no Santos realmente uma reformulação boa.
Agora, sim.
Sem partidarismo. Ele realmente.
É um time de sorte.
Time de sorte, é.
É predestinado.
Veio de Pelé, né?
O senhor nasceu em São Paulo mesmo?
São Paulo.
Ah.
Paulistano.
Então. Do Brás?
Não.
Sem ser indiscreto, o senhor nasceu em que ano?
Em que ano?
É.
Com o tempo. Eu nasci em 1924.
Nasceu no ano da Revolução?
De todos os aspectos. Revolucionários, mas sempre de boa vida. Não é passar por cima de ninguém, tem que respeitar o próximo. Essa é a minha linha. E fui feliz disso, porque nunca tive nada contra Eu também não me meto em política sem sentido, né? Desses que querem fazer política por política. Só no progresso, né? Corrente que eu me vejo dentro dos meus ideais também, né? Mas sem nenhum, as coordenadas as defino de acordo com as minhas necessidades que são as do país. Um país feliz é um país que tem as suas necessidades cobertas.
É tão interessante a conversa que a gente vai ficando.
Você tá...